Você está ouvindo 7 pontos.
Oi, malandragem, sabe da pica? A noite é linda, a madrugada é um brinquedo. Não sou eu que durmo tarde, é o sol que nasce cedo.
Seu Zé, saravá. Gente, eu tenho um monte de coisa pra falar pra vocês, um monte, assim, de coisas boas e bacanas. Primeiro, deixa eu lembrar vocês que tem sorteio dos 7 linhas 3D, olha só, esta mandala da Dona Rosa Caveira. Aê, Dona Rosa! Tem a mandala e tem o porta-incenso aqui, ó. Gente, maravilhoso. Então entrem lá, tem aqui no Insta do 7 Pontos Programa e tem o Insta do 7 Linhas 3D, tá bom? Tem sorteio. É só entrar lá, curtir o post, marcar os amigos e a gente vai fazer o sorteio pra você. Oxe, de ter uma mandala da Dona Rosa. Linda. Bota na porta de entrada, linda, assim, já. Linda. Né? E eu ganhei presente. Olha só que lindo. A Alessandra veio aqui também. Está aqui no estúdio. Não quer participar escondida da entrevista porque diz que é tímida. Nem é, que eu sei que nem é, mas tudo bem. E ela é cheia de axé e faz um monte de coisas de axé, né?
Faz.
Então eu ganhei aqui de presente um spray de citronela.
Repelente natural.
Repelente super importante, gente, pelo amor de Deus. Agora a gente vai começar o calor.
Calor,
o verão,
chuva,
mosquito, dengue, por favor, né?
Sim.
Super, sensacional, útil, amém. Tenho aqui um sal grosso para fazer um meu escaldapés.
Escaldapés e descarregos também, porque ele é misturado com plantas, né?
Tudo, de tudo, se joga.
Sim. Se joga e vai para
alegria. Já vamos, né, aqui mesmo. Casa de camomila, olha que delícia. E aqui tem uma faixa de cabelo. Esquentar a orelha, hoje, por exemplo, né? Daqui a pouco já vou pôr, não vou pôr agora, senão não vou te escutar, não vai dar certo. Olha que lindo. E eu sei que ela faz toucas também, um monte de coisa. Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada.
Daqui valorizando os saberes tradicionais, né?
Então, pois é.
Sempre trabalhando, né, com essa parte. A mãe fazendo as costuras de axé. Claro que ela se concentra mais em fazer para casa, né? Mas a Navolucuê, a Ali, né? Tá sempre aí mexendo com os produtos naturais também, juntando a planta, que, né, a gente tá sempre mexendo ali com outras coisas pro uso das pessoas no dia a dia. E os fazeres com fio, com tecido, com tudo, né?
Então, maravilhoso.
Resgatando e fazendo.
E já tem o axé aqui, né? Porque pare pra pensar, tudo que ela faz, isso aqui é encantado, gente. Isso aqui não é só um sal grosso com camomila. Isso aqui é encantaria a casa da aroeira. Não é assim, né? Então,
não é não é algo que a gente faça no sentido, assim, de um comércio mesmo, tá? Mas, antes a gente fazia mais por causa das feiras, tudo, né? Mas agora, sim, é por uma questão mesmo do fazer, para atender a casa ali, e entre uma função ou outra, entre uma obrigação ou outra, a gente tá fazendo, então.
Maravilhoso,
mantendo,
super obrigado.
Mantendo tradições vivas.
Amo, adorei meu presente. Sensacional. Daqui a pouco a gente vai falar de uma feira mística que vai ter também, que o Ronan também vai participar, a Casa Aroeira vai participar.
Sim.
Daqui a pouco. Vamos continuar no nosso assunto ervas aqui. Deixa eu mandar os abraços aqui a Josi Marque. Um beijo pra
filha,
você,
benção,
minha querida. Pessoal do Insta aqui também, Aline Maciel. Viu, Aline, a sua intuição de colocar flores no altar? Isso aí, ó. Espiritualidade avisando. Astro Chef, um beijo pra você, Carlos Eduardo. Muito obrigada. Também ganhei presente dele, que eu tenho umas canetas dos 7 pontos lindas, maravilhosas, que eu ganhei lá. Beijo, Fernando, beijo pra você. Oca do Índio Urubatão, abraço, pessoal. O Sol da Terra Ervas, ó, todo mundo ligado. Amanda Anjos, a Priscila Miller, a Solange Lobo, James, um abraço pra você, meu querido amigo. A Helena Martins, a Helena Crisar, 7 linhas, oi, Tassiara. Beijo, ó, acabei de falar aqui, uns trabalhos lindos. Pai Cris,
Axé.
Pai Cris que participou com a gente aqui lá do Tuco, terreiro sensacional, gente, maravilhoso, super, super, que participou com a gente aqui na entrevista falando sobre candomblé e Umbanda.
Sim, sim, sim.
Pai Cris é nosso...
Axé, sempre soma, né?
Sempre soma.
Parceiraço.
Beijo pra vocês todos, beijo pra Daniele também que tá aqui no Face.
É Dani.
Dani, beijo. Tem uma tal de Alessandra, Isaura, Alessandra, de Barro.
Dos cabelos coloridos.
A pessoa tá ao vivo e tá online, tá tudo. Isso aqui é uma pessoa participativa. Bom, tá gente, ótimo. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Nós estávamos falando da importância de você, então, colher a sua erva com todo o axé pela manhã, colher em lua crescente.
Crescente ou cheia, preferencialmente. Cheia.
Tá. E outra coisa, que a dúvida é o que, que faz depois? Fica todo mundo no... Tá, fiz o meu banho de ervas, faço o que com aquelas ervas?
Voltam para a natureza.
Ah.
Voltam para a natureza, porque... Então, assim, você foi, você colheu... Tudo, né? Todo o processo de magia, ele tem a ver com começo, meio e fim.
Uhum.
Né? Então, para que aconteça aquela transmutação, aquela transformação daquela energia... Então, o começo está na intenção e está nesse processo de reza, que é a reza justamente do o quanto você está se inclinando aquilo ali, né? O durante é o banho em si. Então, vou misturar a folha na água, vou macerar, né? Ou vou ferver, dependendo do que é, né? Se é uma raiz, se é uma casca, vou precisar ferver. Então, esse é o durante e, né? E o banho. Depois, eu vou pegar aquilo ali, porque aquelas folhas com aquela água absorveram as minhas cargas, absorveu minha energia... Então, destina isso na natureza de volta.
Tá.
Então, nunca resto de folha de banho, assim, ou amaci, qualquer coisa, vai para o lixo. Ele vai para a terra. Né? Então, tá, terminou ali o ritual todo, as folhas do que a gente enfeitou o terreiro, né? Teve uma festa, a gente enfeitou, montou ali. Tudo isso, junta tudo bonitinho e leva para a mata, leva, né, para um espaço que seja recebido pela terra. Né?
Tá.
Que a terra é a grande energia que... nos dá tudo e transforma tudo, né? Então, tudo vem dela e tudo volta para ela. Então, toda a magia inicia nela, né? Pensando que a planta vem dela e volta para a terra depois.
Mas pode ser no jardim da sua casa.
Sim, é terra, né?
Porque aí
é
não, terra, já foi feita a magia, já o encanto já foi, passa a ser um...
É, mas é terra,
natureza,
vai virar um adubo,
então,
né? Faz parte do...
Ótimo.
Compõe a matéria, a terra novamente, né? Pensar que tudo vem dela e tudo volta para ela.
Vaso de planta não, né? Quem mora em apartamento...
Não, assim...
Acha um lugar, né? É, vai pra rua e acha um lugar.
Isso. Tá. Sempre tem alguma coisinha, um parque, uma praça, alguma coisa pra... Deixa ali do ladinho.
Lembrando
depois...
que isso não é lixo, né? Isso não polui a natureza. Isso
Sim,
é natureza.
Exatamente.
Isso é planta que vai...
Exatamente.
Então é tranquilo.
Faz parte.
E com relação às frutas, aproveitando já o embalo, com relação às frutas também que se colocam em amalás, em ebós.
Sim.
Pode comer depois?
Então... Essa é uma questão que daí vai bem de casa para casa, né?
Ah, tá.
E essa é uma questão que a gente, ali na Casa Aroeira, a gente tem esse costume de partilhar tudo. Por quê? Uhum. A gente entende que se eu tô comendo, Katendê está comendo. Porque eu sou descendente dele, então eu sou representante dele na Terra.
Tá.
Se a Navulucuê está comendo uma fruta, é Cavungo, né? Uhum. O Molu, né? Que está comendo aquilo ali, porque ela é representante de Cavungo na nossa casa e aqui na Terra.
Tá. Né?
Então, a gente entende isso. Então, a gente coloca à disposição, se reza, se canta, se encanta, se partilha.
Uhum.
E, digamos assim, o que sobra, né, um pouco, uma fração de tudo isso, essa fração retorna à natureza em si.
Uhum.
Então, arruma um cesto, arruma uma oferenda, uma entrega bonita, mas todas as pessoas que participaram daquilo partilham daquilo.
Uhum.
Levam para suas casas também. Ah, minha mãe não pôde vir, ela está doente, mas ela leva um pouquinho ali junto para ela, para a saúde dela, para a força dela, né? Então, para que não fique assim, essa questão da gente não sacar da natureza mais do que a gente precisa.
De novo, né?
É. Uhum. Então, porque daí pensar que fruta, verdura é alimento e que alimento ainda é ainda existem pessoas carentes de alimento.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, pensar que também acaba sendo jogado fora.
Tá.
Então, uma porção disso, uma parcela disso na natureza, leva toda a mensagem, intenção e prece daquela família inteira, daquele terreiro inteiro.
Uhum.
Né? Não precisa, digamos, estar a cada um do terreiro e coloca uma coisa. Mas isso assim, né? Vai de
casa
para casa, né?
É, mas não tem esse problema de você comer. Porque tem muita gente que fala, não, aquilo é do santo, você não pode comer, porque você não...
No nosso entendimento, não. Né?
É.
A gente sabe que tem casas que tem dentro da sua doutrina.
Uhum.
Não, o que eu ofereço para o orixá, o que eu ofereço para as entidades... pertence a ele e, digamos, fica nesse processo da troca com a natureza, né? Mas isso é bem de casa para casa, né? Então, como eu já falei
antes. Mas é que a gente entende, né? Porque, assim, a encantaria já foi feita, a energia já foi utilizada, né? O seu orixá, o seu pai de santo, a sua entidade já utilizou, passa a ser alimento de novo, né? Que pode ser consumido.
Consumido ou partilhado com outras pessoas que têm fome. Até a gente estava conversando disso agora na festa dos Erês, né? Então, a gente fez interno ali entre a família, né? Ainda respeitando a situação de pandemia todos, né?
Sim.
Mas aí a gente, ó, cada família traz um prato feito por si, né? Que a gente não tem costume de utilizar doces comprados também. Então, traz um prato feito por si. Se acontecer de sobrar, a gente vai fazer a marmitinha e no final, cada um, quando for para sua casa, vai ver se tem alguém necessitado e...
Entregar. Perfeito.
Para estar partilhando.
Maravilhoso.
Né?
Uhum.
Então, os grãos, os alimentos, tudo, né? A gente entende dessa forma, né? Para que a semente, né? Que é algo que é muito utilizado nas magias, nos patuás, principalmente, porque ela se conserva, né? Potinho da prosperidade.
Sim.
Né? Então, faz parte desse contexto patuás, muito a utilização das sementes. Então... Mas a semente, ela tem o dom da vida, de uma nova planta, e a partir daquela nova planta, novas e novas sementes. Então, por isso que a gente usa muito das sementes nos patuás, é por conta disso. Uma semente tem o poder de uma geração inteira, tem o poder de muita prosperidade. Pensar que um grão de milho gera um pé de milho, desse pé de milho gera seis espigas, de cada espiga, quantos milhos? Então, por isso que a gente utiliza as sementes para os encantos e para as proteções, né?
Tá.
Então, se uma semente tem todo esse poder, eu vou pegar um balaio cheio de semente e vou, digamos, jogar fora, né? Não, então, isso tem que ser otimizado, tem que ser partilhado em quantas mais pessoas eu puder.
Maravilhoso.
Né? Para que esse axé se reproduza, porque... O nosso, pensando, né, que o nosso axé depende do axé das pessoas em volta da gente. Ninguém vive só no mundo, né? A gente vive em teia, vive em conexão com tudo. Com as plantas, com os animais e com os nossos outros irmãos. Então, para mim ter axé, eu preciso que as minhas pessoas no meu entorno tenham axé. E o meu axé depende do axé das pessoas em torno. Então, sempre que a gente faz esse movimento do partilhar, do comungar, do comer junto, do trocar saber, do trocar... aprendizado, a gente está somando essa rede
comum,
de axé.
Né? Bom, a gente usa ervas em amaci, em banho de ervas, tem sacudimento, tem limpeza energética, tem defumação, tem patuá. É usado em várias, né, encantarias e momentos dentro da nossa religião. Vamos tentar falar... O amaci, por exemplo, é um trabalho feito muito mais pelo Pai de Santo e dentro da casa. Não é uma coisa que a gente, como filho, vá mexer.
Sim.
Mas, assim, quais são as ervas que são utilizadas no amaci e por que essas?
Assim, esse é um ponto que tem suas divergências também.
De casa para casa,
isso,
né?
Mas, assim, em geral, em linha geral, para os amacis, independente do orixá, a gente vai buscar usar as folhas frias. O que são as folhas frias? São as folhas que a gente conhece assim como folha de cheiro, como folha de tempero, que são folhas que todo mundo come, todo mundo faz chá e não tem problema nenhum. Camomila, erva doce, o boldo, manjericão, alecrim, capim-limão. Então, essas folhas de cheiro, que são essas folhas cheirosas, né, de chá, de tempero, não, dificilmente ela vai ter alguma contraindicação. Então, certo. Eu posso fazer um amaci desse, digamos, e lavar a cabeça de todos os meus filhos, minha corrente, sem ter medo de que aquilo vá despertar alguma energia, vá desequilibrar alguma energia.
Certo.
Né? Porque a gente tem mais no candomblé do que na umbanda, né? Mas esse sentido da quizila, né? De algum negativo referente a algumas coisas. Então, mas pode acontecer que gere um desequilíbrio ali naquela pessoa por usar uma folha quente, no caso, né? A pessoa é toda zen, uma energia calminha, né? Digamos assim, é de uma orixá Iemanjá, de uma orixá Oxum, mais calma. E daí a gente acaba utilizando no meio da macia uma folha que a gente chama das folhas quentes, a folha de fogo, né? Um branda-fogo mesmo, uma pitanga. Então isso aí vai esquentar aquela pessoa. E nesse sentido de esquentar a energia daquela pessoa pode gerar algum desequilíbrio.
Entendi.
Então, Por isso que quando eu amassei para todo mundo da casa, então a gente vai buscar usar todas as folhas que são ligadas com Oxalá, essas folhas mais doces, mais perfumadas, flores, manjericão, alecrim, tudo assim que todo mundo usa e não tem problema com ninguém.
Tá, então tem folha fria e folha quente.
Isso.
As frias são essas que você falou, tudo que a gente come é folha fria.
Isso, e as folhas quentes, uma forma de identificar elas mais fácil assim, tem a ver com as que são vermelhas, as que têm coloração vermelha, escura, as que queimam, que nem a ortiga, né? As que são pontudas, serrilhadas. Então, essas folhas, assim, é claro que tem suas exceções no meio disso. E tem a questão do como cada casa entende essa questão também das folhas quentes e folhas frias. Mas, em geral, as folhas frias são todas essas folhas de cheiro e as folhas quentes são essas folhas que são avermelhadas ou folhas que queimam ou folhas de pimenta. Né? Então, que nem a gente tem o jaborandi, que é uma folha, digamos, de uma forma de pimenta. A capeba, a gente usa. Essas duas são folhas que são numa pimenta, mas são folhas frias. Então, tem essa coisa dessa... algumas exceções no meio. Então, sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai dar uma pesquisada. A gente vai ver dentro da nossa casa, dentro da nossa tradição, o que a gente usa. Mas daí, com essa relação.
Mas qual que é a função das folhas frias e das folhas quentes?
Então, a folha fria vai ter a função do equilibrar a energia.
Tá.
Apaziguar, acalmar e equilibrar, harmonizar, né?
Tá doida, para de ser louca, toma um banho de capim-limão com...
De manjericão.
Manjericão, ok.
Boldo.
Tá.
Essas folhas assim que são folhinhas de chá. Agora, se eu tô me sentindo muito para baixo... Tá numa
sem
situação,
energia.
Estado de depressão. Então dá pra mim utilizar alguma folha que seja uma folha de árvore, por exemplo, a aroeira, né? A árvore da aroeira, né? Que é uma folha forte, uma folha quente, é uma folha que é usada pra limpeza, uma folha que é usada pra descarrego. Então, é uma folha que tá ligada com Ogum, tá ligada com Oxóssi, tá ligada com Exu. Então tem essa questão dessa força que daí, então eu preciso tomar uma decisão, eu preciso me levantar, eu preciso me reguer, então daí vou utilizar essas folhas, né?
Tá.
Então, mas é sempre a gente tem que dar uma observada isso dentro do nosso contexto. Essa é uma questão, né? A gente tem várias publicações, tanto do uso medicinal quanto do uso ritualístico. Mas tem coisas que não dá pra gente seguir porque tá escrito. Ou porque tá escrito na internet, ou porque tá escrito num livro.
Sim, tem que pesquisar, né?
A gente tem que buscar ver dentro do nosso contexto, dentro da nossa doutrina religiosa, dentro da doutrina da nossa casa, para não criar questões, atritos, né? Ou, né?
Não, mas nós vamos falar aqui do seu conhecimento.
Assim,
se na sua casa seu pai de santo falar, não pode tomar esse banho, você não toma.
Isso.
É simples assim, você vai sempre seguir a orientação do seu pai de santo e da sua casa.
Sim, como o nosso universo ele é muito diverso, né? Então, traz essas questões, né?
Claro.
Mas, então, se eu estou fazendo, né, nessa situação macia ainda, né? Se eu estou fazendo macia para minha casa inteira, então a gente vai buscar sempre todas essas folhas que tem a ver, assim, com ser uma folha fria, com equilibrar, com harmonizar, porque o que a gente precisa para nossa casa é harmonia, para que aqueles médium tenham um bom desenvolvimento durante o ano, eles precisam estar com a cabeça deles em paz, com tranquilidade, harmonizados e equilibrados energeticamente.
Sim.
Então, a gente vai recorrer a essas folhas.
Para macia é esse.
Isso.
Agora, se a gente passar para o banho de ervas, daí você escolhe.
Ou é banho, exatamente.
Fria para baixar sua bola, se você está meio enlouquecido.
Isso.
E uma folha quente para energizar, para te dar pique energia.
Para dar força.
Das folhas quentes, você falou do jaborandi, é isso?
Essa tá ali nas folhas de cheiro, mas que são uma pimenta, né? Tipo, é a exceção da coisa, né? Ela é uma exceção da coisa. Mas de folha quente, assim, que a gente tem no nosso contexto aqui de uma maneira fácil. É a aroeira, o São Gonçalinho, que são folhas de árvores, né? A erva de bicho, que é uma planta rasteira que dá em lugares mais úmidos, assim. A gente usa ela para tirar preguiça.
Oxi! Essa aí, gente. Anotaram, gente? Anotaram, né?
Usa ela pra tirar preguiça, né? Então, a erva de bicho, a urtiga, que é uma folha de Exu. Então, fala, mas meu Deus, vou fazer um banho de urtiga, vou ficar coçando? Não. Quando você ferve ela, ela perde esse princípio do coçar.
Tá.
Ela queima, a folha queima, né? Mas se você ferve ela, daí ela perde essa coisa. Mas é uma folha muito forte, né? Que tá ligada com Exu. O guaxume, que é usada até pra fazer shampoo de cabelo, né?
Uhum.
Não sei se você conhece, já viu alguma coisa de shampoo de guaxume?
Não.
É, eles chamam de guanxuma. Até tem a marca do shampoo guanxuma, né? Ah. A gente conhece na nossa família por guaxume.
E é bom porque faz bem pro cabelo?
Isso. É uma planta que ela é muito forte. Uhum. Se você tentar puxar ela da terra com a mão, você corta a mão e não arranca ela. Então, ela é uma planta que pra gente é consagrada a Exu e tem esse sentido da força.
Opa.
Então, quando eu preciso de algo assim, que eu preciso tomar uma decisão assim, tem que ser essa decisão pra minha vida,
uhum.
Então o banho de guaxume pra trazer essa força, pra trazer essa energia pra mim.
Que maravilhoso. Tô anotando, gente? Vou anotar, tá na hora do nosso intervalo de novo, mas eu vou anotar essas folhas aqui e depois a gente vai falar sobre sacudimento, porque tem várias formas de usar as ervas, né?
Sim.
Tem chá, tem amacia, tem banho, mas tem o sacudimento. Já ouviu falar? Não? Peraí que a gente já vai contar pra você.
Você está ouvindo Sete Pontos.